Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. Meus amigos, já estamos no dia 20 de janeiro. Parece que dia desse a gente estava aqui comemorando o ano novo, né? O Réveillon. Mas é o seguinte, hoje eu vou compartilhar com vocês duas entrevistas que eu fiz no ano passado. Duas entrevistas muito legais, muito interessantes. Eu escolhi a dedo para compartilhar com vocês. A primeira delas é com Paul Herman. O Paul foi presidente da John Deere durante muitos anos e eu conversei com ele em um evento que eu estive, em que ele estava assumindo a presidência do Comitê Externo da Rede ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta. E a gente bateu um papo ali e eu gravei uma entrevista muito interessante, por sinal, de uma gentileza fora do comum, o Paul Herman. E depois eu vou compartilhar com vocês uma entrevista com a doutora Nayara Marcato Sanders. Ela é advogada especializada no agronegócio lá em Brasília. E nós falamos sobre a importância da advocacia preventiva no agro. Tenho certeza, você vai adorar essas duas prosas.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo. Apresentação
de Vinaldo. Tem as ruas do agronegócio com José Luiz
Tejon. Apresentação de Vinaldo.
Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. Nesta segunda-feira, teve uma reunião muito importante a Sociedade Rural Brasileira, realizada em São Paulo, com a presença do Grupo Mulheres SRB. E é um grupo feminino que reúne uma preocupação internacional da Sociedade Rural Brasileira em falar para o mundo, não apenas entre nós. E ali, o início de um trabalho voltado à comunicação foi lançado com um material em inglês, falando da agricultura brasileira que alimenta o mundo e dizendo agricultura é paz. Portanto, parabéns a esse grupo das mulheres da Sociedade Rural Brasileira e ao evento que contou também com a presença da presidente da Embrapa, doutora Silvia Machurá. Então, mulheres unidas para falar para o mundo, muito importante para o agro brasileiro. Até a próxima.
Valeu, Tejão. Um abraço para você, meu amigo. Toda segunda-feira também tem o engenheiro agrônomo Douglas Mistura, especialista, trazendo dicas de gestão estratégica no agro no Minuto Agrovision.
Minuto Agrovision. Dicas de gestão estratégica no agro, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
A sua fazenda está crescendo, passando por transformações na gestão ou fazendo novos investimentos? É momento de falarmos sobre governança. Ter uma estrutura clara de governança ajuda a mitigar conflitos, planejar o futuro e garantir que a empresa opere de maneira eficiente. Para estruturar uma boa governança, comece estabelecendo papéis e responsabilidades. Crie um ambiente em que cada membro realmente seja responsável pelos seus atos, sem invadir a responsabilidade do outro. Documente processos e estratégias. Entenda e documente a forma que a empresa opera. É a partir disso que será traçado o plano de desenvolvimento da empresa. Estabeleça um conselho de família. Esse espaço deve servir para a tomada de decisões estratégicas e direcionamento da empresa. Dependendo da complexidade, pode-se implementar um conselho consultivo para trazer mais imparcialidade, expertise organizacional e orientações sobre este novo momento da gestão. A governança, quando bem estruturada, além da sobrevivência da empresa familiar, propicia também sua prosperidade. Investir na governança é investir no futuro da família e do negócio agro. E a DM Agrovision está de mãos dadas com o produtor rural nesta jornada.
Você ouviu Dicas de Gestão Estratégica no Agro, no Minuto Agro Vision, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
Na DM Agro Vision, o futuro da sua empresa rural está em boas mãos. Com anos de experiência, aliamos tradição e inovação para oferecer soluções estratégicas que garantam a sustentabilidade, o desenvolvimento e a transição eficaz de lideranças. Transformamos desafios em oportunidades, com diagnósticos precisos, planejamento estratégico e mentoria para líderes e sucessores. Construa um legado sólido e preparado para o amanhã. Entre em contato pelo WhatsApp 649-9614-5288. DM AgroVision. Seu legado em boas mãos.
Meus amigos, eu vou fazer um intervalo comercial e dentro de alguns minutinhos eu já volto com a entrevista do Paul Herman e depois a entrevista da doutora Nayara Marcato Sanders.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Produtor rural ligado aqui no Morada no Campo. Você já pensou que os nematoides são como sócios ocultos da sua lavoura? Afinal, eles ficam como uma parcela importante da sua colheita em todas as safras. O percentual de perdas causadas por essa praga em culturas como soja e algodão pode ficar acima dos 10% por safra. Para te ajudar a combater esse problema, a Agro7 apresenta uma nova ferramenta biológica. BioStat é o novo bionematicida para o manejo integrado de pragas no controle de nematoides. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montividiu, para conhecer essa novidade da linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GRAP Bis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estou aqui com Paulo Herman, que está assumindo a presidência do Comitê Externo da Rede ILPF. Paulo, um prazer falar contigo, muito obrigado. O que é esse comitê?
Eu recebi um convite da Rede ILPF para ser o presidente do Comitê Assessor Externo. Ou seja, é um grupo de pessoas que eu vou liderar para a gente pensar no ILPF para além da propriedade. Nós até hoje trabalhamos muito dentro da propriedade, né? Nos arranjos produtivos, nos sistemas de produção, nos gargalos que temos que resolver, nos problemas de qualificação de pessoas, etc. Mas agora chegou a hora da gente começar a projetar o ILPF para fora do Brasil e para outras esferas. As esferas públicas, ficou claro hoje de que na comercialização dos créditos de carbono é preciso incluir o componente florestal para que ele seja reconhecido como parte do ILPF e não seja calculado na área florestal, por exemplo. É preciso que o sistema financeiro reconheça um agricultor que faz ILPS e ILPF e o trate de maneira diferenciada. E tratar de maneira diferenciada, não porque quer agradar, mas porque é um agricultor mais resiliente, ele tem mais safras ao longo do ano, ele tem mais receitas. Se tiver um problema, um infortúnio por conta de clima ou de mercado, ele sempre tem uma próxima receita que pode salvar o ano, enfim. Então, é um olhar para esses organismos internacionais para fazer a narrativa correta de que a agricultura brasileira é uma agricultura responsável, é uma agricultura que sabe produzir e preservar, pode ser conjugado esses dois verbos, um não é oposto ao outro, enfim. Então essa é a missão que eu, nessa etapa da minha vida, achei que deveria assumir.
Paulo, a comunicação do agronegócio ela tem um gap. Como é que vamos conseguir levar essa mensagem do bem que o agronegócio faz, tanto para fora da porteira, quanto para os mercados internacionais?
Olha, a comunicação sempre, Divino, foi um problema, né? E mesmo com as mídias sociais, a gente continua desinformado. Agora, tem um fenômeno novo aí que eu acho que nós temos que aprender com ele. E eu vou até te falar do que se trata. Eu até fiz um post na semana passada sobre isso. Andando por uma feira que aconteceu esse ano, eu de repente passei na frente de um stand de uma empresa e vi uma fila de pessoas. Aí, normalmente uma fila de pessoas é ou alguém que está distribuindo boné, ou é uma celebridade dando autógrafo. E me aproximei. E quando eu cheguei lá, eu vi dois meninos, que é o que chamam hoje de influenciadores do agro, sendo assediados pela juventude, todo mundo querendo uma selfie, todo mundo querendo um autógrafo. Então, eu acho que esta é a via que nós temos que explorar mais. É a via dos influenciadores do agro. Essa é essas mídias sociais, elas são poderosas, né? E se nós não as usarmos adequadamente, serão usadas por outros para outras finalidades, muitas vezes não tão republicanas. Então, eu acho, Divino, aí tem um caminho, né? Agora, também nós temos um outro problema que a gente tem que sobrepor, que é nós colocamos o ovo e não cantamos. Nós achamos que só trabalhando é suficiente, e não é. A gente tem que continuar trabalhando forte, como nós trabalhamos, mas tem que contar essa história. E contar dentro da própria família, porque muitas vezes a nossa própria família é desinformada a respeito do que fazemos.
O que é que ainda falta fazer para que o ILPF caia nas graças do produtor rural?
Eu acho que já caiu. Se nós olharmos que hoje no Brasil nós já temos aí quase 20 milhões de hectares integrados, porque, Divino, é muito simples. Uma tecnologia, ela só se impõe se ela dá resultado, se ela dá lucro, né? E o agricultor sabe fazer conta. O agricultor, ele não é bobo. Todo mundo sabe fazer conta. E nós crescemos de 1 milhão e pouco de hectares que a gente tinha em 2006 para 18 milhões. E nós vamos a 35 até 2030. Né? Por quê? Porque ele é viável. Eu não encontrei até hoje, em todos esses anos que eu estou no ILPF, um defeito. Né? Aí nós contratamos uma ONG, né, que normalmente são muito críticas em relação à agro, assim, analisa o ILPF, põe a defeito no ILPF. E eles escreveram 5 páginas só elogiando. Porque ele é bom do ponto de vista social, ele cria mais emprego. Ele é bom do ponto de vista ambiental, porque ele preserva a natureza. Você tira mais na mesma área. Você tem a primeira safra, a segunda safra, bota o boi, bota o eucalipto. Tudo na mesma área. Você não precisa comprar área para expandir. É possível fazer crescimento vertical. E ele é bom do ponto de vista econômico, porque ele traz essa resiliência. Se você tem um insucesso por falta de chuva, você rapidamente você tem a oportunidade de se recuperar com uma segunda cultura ou uma terceira cultura ainda. Isso que nós não botamos ainda irrigação no sistema, porque a hora que colocar a irrigação no sistema, tem 3 grãos dentro de 1 ano de 12 meses. E isso só é possível no Brasil. Isso não é possível de acontecer, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. Pela razão simples, não porque o Deus é brasileiro, pela simples razão, Divino, de que agricultura é fotossíntese. E fotossíntese é sol. E nós temos sol 12 meses por ano. Então você, teoricamente, poderia ter uma plantação 12 meses por ano. E se nós ainda não temos 12 meses de atividade no campo, é porque nós deixamos 3 a 4 meses com a terra parada por falta de água. Não falta tecnologia, não falta gente, não falta máquinas, não falta terra. Falta água. Tem sol sobrando. Então nós ainda estamos aquém de onde podemos chegar. O ILPF é uma coisa que não tem limites. Por isso que eu sou entusiasmado nisso, eu sou apaixonado por isso. E todos que experimentam, isso é que nem cachaça, depois não larga mais.
Você acredita que o produtor ainda vai ser rentabilizado pelo crédito de carbono?
Vai. Mas isso é nós vimos hoje nos debates, isso é uma caminhada. Né? Isso não é chegar, tem 3 toneladas, vou lá no mercado e estou vendendo. Isso é uma tonelada, é um processo, né? Nós vamos ter que nos juntar, nesse momento ele é viável para uma área de 20, 30 mil hectares, então ninguém tem 20, 30 mil, a não ser um grande produtor, então nós vamos ter que nos juntar ou em cooperativas, ou os vizinhos, ou contratar uma empresa que, somados, nós chegaríamos aos 20, 30 mil para fazer a verificação, para fazer a validação, então é uma caminhada. Na vida, nada cai do céu, tudo tem que ser trabalhado. Agora, a boa notícia é que ali tem dinheiro enterrado. Vai levar algum tempo para a gente tirar esse balde de ouro? Vai. mas ele está lá conosco, a nossa propriedade.
Paulo, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender. Muito sucesso nessa sua nova caminhada.
Obrigado pela oportunidade, Divino.
Gente, eu conversei com o Paulo Herman, ele que assumiu a presidência do Comitê Externo da Rede ILPF. Eu vou para um breve intervalo comercial e dentro de alguns instantes eu volto com a entrevista com a advogada doutora Nayara Marcato Sanders, falando sobre a importância da advocacia preventiva no agronegócio.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
A minha convidada de hoje é advogada. É especializada em direito do agronegócio. É a doutora Nayara Marcato Sanders, que fica lá em Brasília, no Distrito Federal, na capital do nosso Brasil. E nós vamos falar a respeito da importância da advocacia preventiva no agro. Nayara Marcato, tudo bem com você?
Oi, Divino, tudo jóia, graças a Deus.
Nayara, seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você. Como é que está o nosso Distrito Federal?
Obrigado, o prazer é meu. Olha, tá calor aqui, é de vez em quando tem umas chuvas que causam uns alagamentos tenebrosos.
Conheço bem os alagamentos.
É, mas a cidade sempre muito bonita, muito bem cuidada, né? Eu sou apaixonada por Brasília, mas o clima de vez em quando ele dá uma pregada de peça na gente.
É, eu sei bem como é que funciona isso aí. Nayara, você é tão jovem, mas com um currículo tão extenso, conte um pouquinho para nós quem é a doutora Nayara Marcato.
Ah, obrigada pelo jovem, a dermatologista vai ficar muito feliz que você falou isso. Corrigindo meu dermatologista, o doutor Gilvan Alves, devo agradecê-lo pelos elogios que
doutor Gilvan, um abraço para você, viu?
Sim, ele é maravilhoso, ele faz muito bem o trabalho dele, pois é. Ah, então, eu sou a Nayara, eu tenho uma advocacia em Brasília, que é a Marcato Sanders Advocacia. Sou especialista em direito empresarial, com foco em direito trabalhista e do agronegócio. Então, no direito trabalhista eu atuo bastante, tanto no direito trabalhista que envolve a prática urbana e a prática rural. E hoje eu sou membro da Comissão de Direito de Agronegócio da OABDF e da OAB Goiás. Eu tenho clientes nos dois estados. Tenho cliente também no Piauí, no Mato Grosso, em São Paulo. E é necessário, né, ter também essa atuação na OAB aí de Goiás, porque traz uma proximidade maior com a minha maior carteira, aí, no caso, que hoje está lá. E tenho me envolvido com alguns assuntos fora da porteira, além da minha advocacia com agronegócio, e acabou virando assim minha vida, o ar que eu respiro. Hoje eu sou uma das maiores defensoras do agro país, apoiadoras e tudo mais.
E como é que começou esse seu trabalho com o agronegócio? Como é que você teve o seu primeiro contato com o agro?
O agro me escolheu, Divino, porque eu casei com um produtor rural.
Olha que bacana, que legal.
E aí uma coisa foi levando a outra.
E aí você conheceu esse produtor rural, que se tornou seu esposo, né? E você foi vendo a atuação dele no agro, você viu que o direito e o agro tem tudo a ver uma coisa com a outra, foi mais ou menos isso?
Tudo a ver. E percebi também pela especialização em direito empresarial e outros atendimentos que eu faço, que a fazenda ela é uma empresa.
Sim.
Então, tem muitas coisas que são interligadas, né? A gente faz essa separação porque precisa do urbano, do rural, mas tem muita coisa que funciona mais ou menos da mesma forma, vamos dizer assim, né? Tanto para quem está aqui no mundo corporativo em Brasília, quanto para quem está no campo. E quando eu comecei a prestar atenção nisso, a questão de gestão, governança, compliance trabalhista, cumprimento da legislação brasileira, né? Trabalhista, ambiental, constitucional. O mesmo cabe para o empresário que eu atendo, que tem grandes empresas, grupos econômicos, e o mesmo cabe para o fazendeiro, para o produtor rural. E eu vejo que eles precisam dessa ajuda, dessa advocacia preventiva, porque não são todos que têm uma estrutura empresarial, porque é uma empresa familiar, né? A pessoa muitas vezes cresceu na roça, é isso que ela sabe fazer, ela não aprendeu outra coisa na minha vida, ela tem amor por aquilo, só mexe com aquilo e não dá tempo de adquirir maiores conteúdos enquanto você está tocando uma fazenda, porque a parte operacional ela é muito trabalhosa, né? Então essas pessoas aprendem muito sobre a terra, sobre o agro, sobre as coisas de Deus, né? E precisa de alguém para estar ajudando ali com outros tipos de áreas. O jurídico hoje, ele acaba atuando um pouquinho em todos os lugares da fazenda. Então ajuda com a organização empresarial e acaba evitando um passivo trabalhista, né? Um passivo judicial, que não necessariamente vai ser só trabalhista, pode ser de outras questões de direito.
Eu recebo advogados aqui constantemente, do Brasil inteiro, inclusive de Brasília, já recebi alguns e falam dos mais diversos assuntos, mas é a primeira vez que eu vejo advocacia preventiva no agro. E eu gostaria que você falasse o que é essa advocacia, você já começou a introduzir esse assunto, mas aprofundasse um pouquinho mais o que é advocacia preventiva no agro e qual é a importância dela.
Olha, eu fico até feliz de você falar que é a primeira vez que está ouvindo. Fico feliz que seja de...
Sim,
porque
sim.
Porque acredito que muitos colegas de profissão façam esse tipo de advocacia, só não tem a divulgação desse trabalho, né? Olha, Divino, advocacia preventiva, eu costumo dizer que é como se fosse um tratamento antes de uma doença. Não necessariamente que essa doença vai vir a existir. Mas é só para que quem é produtor, quem está ali no campo, entenda melhor o que eu estou falando, né? Então, é o famoso prevenir para remediar, né? Do jeito que eles, vamos supor, tem que cuidar da terra para prevenir pragas, a gente cuida também dessas questões de cumprimento legislativo para prevenir o passivo judicial. Passivo judicial seriam as ações na justiça, né? A pessoa não tem um dinheiro guardado para estar pagando aquela condenação caso venha a ocorrer. Então, a gente ajuda com essa situação para evitar que ela precise provisionar esse dinheiro, ou a gente auxilia para que, havendo aí, não tem como, vai ter ação judicial, que ela provisione essa questão financeira e não seja pega de surpresa.
Nayara, quais litígios jurídicos podem ser evitados com a advocacia preventiva?
Olha, são muitos. Sério, muitos. Aonde tem o produtor, você consegue inserir assessoria jurídica preventiva. Como são vários segmentos do direito, o produtor rural ele mexe questões humanas, direito constitucional, direitos trabalhistas, de contrato, problemas ambientais, ESG, a sustentabilidade, o direito ele está inserido em tudo, porque tudo ali, de tudo isso que eu citei, tudo se exige uma lei para estar cumprindo. Então, é o que eu chamo de cara crachá, vamos dizer assim, né?
Uhum.
O que é que eu tenho que cumprir aqui e acaba com o direito que você tem que documentar. Não basta você fazer o certo, você tem que, de alguma forma, comprovar que você está fazendo o certo. E como o campo ele fica afastado dos órgãos que fiscalizam essas situações, hoje em dia está até um pouco menos complicado de conseguir deixar o produtor rural, de acordo com a legislação que ele tem que seguir, porque a gente está tendo ajuda do governo em questões de informações, né? Poder emitir isso de forma eletrônica. E o advogado tem essa facilidade, nós somos burocratas por natureza, não tem nem como. Então, muitas vezes, o produtor rural não sabe nem por onde começar a comprovar, a documentar que ele cumpre essa legislação. E o advogado faz isso para ele. Além de dizer, olha, saiu uma nova lei, uma atualização legislativa, mudou a forma de entrega de equipamentos de proteção para os seus empregados. Você vai ter que agir conforme a lei. E aí a gente vai, avisa e ajuda o produtor a colocar a teoria, a legislação, em prática, para evitar que ele receba multas, para evitar que aconteçam processos administrativos, processos judiciais, né? Então, a gente acaba tendo uma boa atuação entre o produtor e os órgãos do governo.
Você já disse aí que é algo muito amplo, mas existe algum setor em que essa ajuda profissional do advogado é mais requerida dentro da atividade rural?
Tem o setor financeiro, tributário, crédito rural, que é muito interessante para o produtor, né? Mas, para mim, dentro da minha realidade, com que realmente eu atuo, o mais comum é a área trabalhista mesmo. Que as questões trabalhistas, elas podem acontecer todos os dias por conta de situações, problemas com a jornada de trabalho excessiva desses trabalhadores. Às vezes, uma falta de registro de carteira, não cumprimento de direitos básicos dos trabalhadores rurais. E isso não acontece por maldade. Isso acontece porque o produtor, ele não estudou em direito, ele não tem acesso diário e específico a essa legislação para ele saber que ali dentro, um determinado trabalhador tem que agir de determinada forma para que todo mundo esteja ali cumprindo a lei. Então, para mim, a minha maior atuação na advocacia preventiva é com relação à orientação trabalhista, para eles saberem como agir cumprindo as normas trabalhistas, implementar práticas corretas de saúde e segurança dentro da fazenda deles, mantendo a documentação adequada e evitando, né, mais uma vez, como eu falei, multas aí de órgãos administrativos e os processos.
Nayara, eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64 9248 2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64 9248 2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando a advogada Nayara Marcato Sanders e estamos falando sobre a importância da advocacia preventiva no agronegócio. Nayara, eu quero falar aqui um pouco a respeito da representatividade, da presença feminina nos negócios rurais. Eu tenho observado que as mulheres estão assumindo mais a gestão financeira dos negócios. Você observou isso também?
Observei, tá? Elas estão conseguindo mostrar competência, liderança, elas estão indo atrás de conhecimento. Eu acho que a gente está passando por uma fase de quebra de estereótipos no agro, viu, Dimi?
Com certeza absoluta. E ainda tem as jovens, né? As jovens, as filhas que estão entrando, né? Que a gente não pode esquecer dessa moçada nova aí que está vindo com gás, com uma energia diferenciada, né?
Vem mesmo. E vem já mais familiarizado com a tecnologia, o que ajuda pra caramba. Enfim, é muito legal de estar assistindo isso ao vivo, né? Pra mim é ao vivo, é o meu trabalho, é o dia a dia. Eu fico feliz de fazer parte de verdade, porque eu amo o Brasil. E eu ver esse desenvolvimento aqui dentro do meu país, Divino, eu fico extasiada. Então, o que eu puder fazer para sempre estar ajudando o agro, os empresários, né? Essa parte que movimenta o Brasil, vou colocar assim.
É muito legal.
E eu vou fazer o que for possível.
Você falou dessa relevância do agronegócio nas comunidades, dos produtores rurais, né? Onde o agro chega, o progresso chega, né? As pessoas se enriquecem.
Tirou as palavras na minha boca, sim.
Né? Sim. É muito legal. Como é que você tem percebido a visão, a percepção da população em relação ao agro nessas comunidades?
Olha, meu contato tem sido com cidades do interior, né? Interior do Goiás, interior da Bahia, interior de São Paulo.
Uhum.
É, divino, todo mundo gosta. A verdade é que ninguém reclama, que todo mundo fica satisfeito. A renda per capita aumenta e as pessoas que são contratadas para trabalhar na fazenda conseguem, algumas vezes, comprar uma moto, trocar um carro, colocar o filho em uma escola melhor. Dependendo do tamanho da cidade, os filhos acabam estudando no mesmo colégio. Então, há um querer, um incentivo à educação que vem dos dois lados. Então, eles acabam andando junto, a comunidade, o produtor rural. Tanto no trabalho, quanto fora dali, a vida em comunidade mesmo. Só vejo elogios, e com a pesquisa que eu fiz, eu só vi desenvolvimento. Então, por exemplo, o agro contribuiu em grande escala para a questão do desemprego no Brasil não ser maior. 27% hoje da população ocupada do nosso país vem do agro. E isso acho que as pessoas não falam, não têm noção, porque 27% vir de um único setor é algo absurdo. É invejável, na verdade. Isso é muito bom.
Às vezes, quando a gente fala 27, muita gente não entende muito o que é isso, não sabe se é muito, se é pouco.
Acho
é o seguinte,
pouco,
em cada 4 empregos, um está diretamente ligado ao agro, né? Fora os empregos indiretos, né?
Perfeito.
E eu acho que é essa força que o agro tem, né?
Tem força mesmo. Desenvolve a infraestrutura do local, desenvolve pequenos negócios, traz maiores adoções de tecnologia. Tem transferência de conhecimento, por exemplo, as necessidades dos produtores com instituições de pesquisa, o que eles precisam para melhorar, plantio, colheita, dias de campo que agregam muito, investimentos, construção de escolas. Teve um que me chamou a atenção, que foi sobre o alto índice de escolarização das cidades em que o agro está inserido.
Uhum.
Tem Sorriso no Mato Grosso, que hoje todo mundo fala de Sorriso. Mas uma outra cidade que eu gostei muito de visitar, que fiquei apaixonada por ela, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia.
Na Bahia, opa!
O índice de escolarização, divino, dessas cidades, eu fui pesquisar, eles estão entre 94% e 98%. Ou seja,
Sabe o que era aquele local ali, aquele lugar daquela cidade? Sabe o que, que ele era antes do agro chegar ali, Nayara?
Eu só lembro de conhecer. Mas eu não sei o que mais que tinha.
Antes de Luiz Eduardo acontecer, antes do agro chegar naquela região da Bahia, aquilo ali era um deserto. Eu lembro bem, eu morei no Nordeste, eu passava por ali, e vira e mexe eu conto essa história aqui, e era muito comum a gente ver as pessoas andando quilômetros com um pote de água na cabeça, aí você via um carro de boi, e era aquela pobreza. Depois que o agronegócio chegou naquela região, se transformou naquilo que você viu lá e essa percepção da educação que você teve. Olha que legal.
Não tem essa pobreza aí, eu não vi. E é o que eu rodei a cidade toda.
Não existe mais, acabou. Acabou. O agro mudou a realidade desse povo, né? Nayara...
Muda mesmo. Muda. É muito interessante de ver.
Você está presente aí nas redes sociais, se alguém quiser saber mais do seu trabalho, te acha, como é que é?
Ai, divino, é tanto assunto que se deixasse eu ficava mais uns 20 minutos aqui conversando com você. Tem tanta coisa boa pra falar,
você volta,
né?
Você volta. É o seguinte.
Você
vai voltar depois, você vai ter oportunidade de trazer muito mais insights bacanas pra gente. Nós vamos conversar um monte de vezes. Pode ficar tranquila, viu? Vai se enjoar de mim,
obrigada.
Viu?
Não tem como não, divino. Não tem. Aqui abre o café pra prosa.
Me conta uma coisa, você tem rede social aí que o pessoal possa te seguir?
Tenho, eu tô bem ativa no Instagram, arroba ADV, de advogada, né? Arroba ADV, Nayara Marcato S, Nayara com Y, ADV Nayara Marcato S.
Ok, então já está marcado aí, o pessoal com certeza vai te seguir, né? Muita gente vai com certeza olhar lá, eu vou te seguir lá, tá? Muito obrigado.
Agradeço demais, é uma honra.
Muito obrigado, foi um prazer conversar com você, volte mais vezes aqui e parabéns por esse trabalho em favor do agronegócio, em favor da mulher, que eu acho que a mulher merece todo o respeito do mundo e você tem... levado isso, né, nesses eventos, nessas palestras, né, nessas falas suas, e volte quantas vezes quiser. Muitíssimo obrigado.
Obrigada, muito obrigada.
Abraço pra você.
Tchau, tchau. Gente, eu conversei com a Nayara Marcato Sanders, advogada especializada em direito do agronegócio. Fala bonitinho, né? Fala fácil, né? E traz uma percepção tão boa, tão bonita do agronegócio. A gente precisa de mais pessoas falando dessa forma, principalmente para quem está na cidade ouvir e entender um pouco mais do homem e da mulher do campo. Nós falamos a respeito da importância da advocacia preventiva no agro, falamos a respeito da mulher, falamos a respeito do produtor rural, falamos a respeito do progresso que o agro traz. Meus amigos, final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente a partir do meio-dia. Continue aqui na Morada do Sol. A programação vai ficar show de bola. Grande abraço para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.